Fala, pessoas!
Sejam bem-vindos a mais um Mãe do LoL. E pra falar mais uma semana do LoL sendo o MVP da partida, tá aqui ele, Rafael Hitt. Fala aí, cara.
Fala aí, e eu fiquei bastante surpreso, não com o que eu tô lendo, mas com o meu próprio sentimento. Eu pensei, Tank Hazard, né? Vai ser aquela delícia o verão, né? Mas foi divertido. Eu gostei do volume.
Também me diverti com isso, devo dizer.
Eu gostei, mas... Ah, One Piece ficou diferente, né? Então, é a partir deste volume em específico. É aqui. Aqui é o marco. Não o marco o marinheiro ou pirata do Barba Branca, mas o marco que inicia os bonecos são... Eles estão aí, né? Tem um monte de texto e tem um boneco no meio.
Mas estamos aqui para falar do volume 67. O volume começa de onde o outro parou. Nosso querido Luffy tendo mais duas pernas.
Sim, sensacional.
Muito maravilhoso que a perna não obedece a ele, mas ele não desiste de usar as pernas mesmo assim.
Isso nunca impediu ele de nada, né, guerreiro?
Isso é verdade. E aí, imediatamente, eles percebem que, nossa, o outro lado tá gelado. Vamos lá. E aí o Sop vê de relance a Monet, que nesse momento a gente ainda não sabe o que é a Monet. Sim. E imediatamente o manga corta. Isso é algo que vai acontecer bastante nesse volume. Pra outro núcleo, que é o núcleo Anami e companhia. E eles estão presos numa cela hermética com um puzzle que é uma cabeça.
Sim.
E somos finalmente apresentados ao gigante.
Um gigante Kinemon, né?
Gigante tá. Kinemon.
Muito. Caraca, agora, quando a gente já tem o contexto de Wano, né? O amigo chega do jeito que ele chegou. É engraçado, porque assim. Provavelmente nem o próprio Oda, quando pensou nesse início do Kinemon, tinha a noção completa do que ele ia fazer com esse personagem lá na frente.
Provavelmente não.
Mas, enfim, ele vai juntando as coisas conforme o tempo vai passando, né?
Uhum.
E dado que a gente tem, com a conclusão de Wano, a maneira como ele é apresentado em pedaços, né, literalmente, é muito interessante, porque ele... Enfim, agora eu vou falar meio que... Você que conhece a história que ele tá em dia, você sabe qual foi o flashback, tudo que aconteceu e o que ele quer. Então, e aí, o que aconteceu, tudo aquilo que acontece lá na frente com ele, faz você olha pra agora e fala, caramba, né? Que interessante, né? A maneira como ele foi apresentado. E é engraçado, porque assim, de primeira vista, ou à primeira vista, a gente tá rodeado de animais... diferente, vamos dizer assim, de maneira modificada, né? Tem lá o Barba Marrom e toda a galera que tá com ele, tem os Yetis, enfim, tem uma galera super esquisita, tem umas crianças gigantes e tem o samurai.
Uhum.
Só que o samurai tá cortado no meio. Só que depois a gente já descobre que esse samurai ele não tá cortado no meio porque ele é uma parte de um experimento, ele só foi, né?
Ele entrou na
room. Então, acaba tendo isso, só que ao mesmo tempo tá rolando, assim, de maneira bem tangencial, que tem um médico, um suposto médico, né, na verdade, que é o Law. Inclusive, essa é uma coisa meio nebulosa pra mim, se ele é um médico ou se ele não é um médico de verdade. Porque, enfim, ele faz o negócio no Luffy lá, né? Então...
Eu acho que ele é realmente um médico mesmo.
Então, fica assim...
dois médicos e um cientista nesse arco.
E tem um cientista que... mexe com questões ligadas ao corpo humano, né? Mexe com corpos, enfim. E a maneira como... E esses caras estão supostamente juntos nesse momento. E aí tu fica, caramba, o Loki acabou de salvar o Luffy, tá metido com esse cara, e esse cara tá drogando criança? Mas esse Loki não é maneiro, ele não salvou o Luffy? Que porra é que tá acontecendo com esse boneco agora? Então tem toda essa questão rolando. Fora as outras 89 coisas que estão acontecendo... Que entre todas elas, Smoker está entre nós.
Tá, mas a gente não chegou nele ainda. Dessa cena, assim, e a apresentação do Kinemon, eu gosto especificamente de duas coisas. Primeiro que é interessante olhando em retrospecto que eu não lembrava qual que era a personalidade dele nesse começo. Assim. Ele passa por uma transformação bem grande daqui até o ano em quesito de como ele age com as pessoas.
Uhum.
E eu tinha completamente esquecido que ele era esse maluco completamente retrógrado.
Você tá dizendo? Pode falar, guerreiro. Você tá dizendo que ele ficaria debaixo da chuva?
Ele ficaria no quartel batendo continência.
Batendo continência no quartel?
Sim.
falando, por favor, salve Brasil, eu sei que você está querendo dizer isso, pode falar, não tem problema
Sim.
não.
É isso mesmo. E eu
Mas.
gosto também, esse é um momento que o Oda sempre fez, e ele faz aqui de novo, do Sanji ser a pessoa que sabe mais do que tá rolando ali, do que ele fala. Então é ele que já reconhece que o maluco é de Wano, e é ele que fala, pô, vamos levar esse maluco aí, vamos ver no que dá.
Eu acho engraçado, porque o design dele não é um design muito chamativo de primeira vez, porque ele é um design de samurai bem padrão, né? Só que é nesse meio dessa história. E aí fica. A diferença é que, no meio dessa história, onde tá pegando um fogo numa ilha e no outro lado da ilha tá congelado, eles encontraram. E aí eles encontraram uma cabeça cortada, né? Então. E já tinham encontrado no capítulo anterior umas pernas perdidas
Perna.
por aí também. E
Sim.
também vão encontrar um torso nesse mesmo volume. Então, tem um cara retalhado aí que ele tá com um objetivo muito específico. Mas aí já. Engraçado que desse volume ele é bem eficiente com o Kinemon, né? Porque ele já vai apresentar meio que tudo que esse boneco gosta, tudo que ele não gosta e qual é o objetivo dele.
Sim, e ele imediatamente faz uma dinâmica que é muito engraçado ele com a Nami. O volume inteiro. A Nami tá muito boa nesse volume. Depois ela vai entrar no corpo do Frank e vai ficar ainda mais maravilhoso.
Sim, verdade.
E aí, imediatamente, nosso gigante Frank vai lá, dá um tirão na porta e a gente encontra várias crianças gigantes.
É um choque, né?
Sim.
É um choque. Eu até comentei com o Guerreiro em off que eu não lembrava. Na minha cabeça tinha toda uma apresentação dessas crianças. Enfim, mas não. Primeiro apresenta elas, você toma um choque, e aí depois que elas mesmas vão se explicar por que que elas estão ali, né? Então, eu realmente não lembrava que era dessa forma.
Eu acho que esse subplot é uma introdução que me surpreendeu, porque eu, da primeira vez que eu passei por esse arco, eu odiava muito essas crianças. Talvez porque eu vi pelo anime, e o anime estica muito, então tem muitas cenas do Chopper falando: mas as crianças estão doentes, temos que salvar as crianças. Aqui é bem mais, pô, vamos levar então. E eu gosto também que novamente é a Nami que faz essa decisão, porque é ela que precisava ser resgatada quando era criança e nunca veio ninguém.
Sim.
Acho que é um resgate interessante para essa parte da personalidade dela.
Na verdade, verdade. E tem criança realmente gigantesca, né?
Tem.
E logo de e é legal porque ele não fica com aquele mistériozinho, tipo, ah, vocês são, sei lá, de Elbaf? Não, a gente era pequeno. Aí agora a gente tá gigante.
Sim.
E aí, meio que um
E
laboratório, aí tu fica, caralho, né?
tá rolando aqui, né? E aí, em meio a isso, um mistério que eu gosto é como ele começa com o Cesar Claw só a fumacinha, pra só depois, na metade do volume, ele revelar um dos melhores designs que esse homem já fez.
Ah, muito legal, né? Cara, sei nem pra onde começar no design do Cesar Claw. Porque tem essa. Ele brinca com a fumaça, tipo, como se fosse a roupinha dos carinhas, né? No início, meio que fosse uma parte assim, para meio que mostrar quem é que tá controlando o local. E aí, quando apresenta ele, tem um design. Eu gosto de tudo no design dele. Eu gosto do cabelo, gosto da luvinha, gosto do detalhe da roupa. Eu tenho muita imagem do anime na minha cabeça, né? Então, nessa parte. E no anime também ficou legal. Então, é um dos designs mais legais, eu acho, assim, que eu acho, assim, dos vilões, né? Se bem que, né? Enfim, Cesar Claw, né? Tem
O
questões com
herói
esse
Cesar
boneco aí.
Claw.
É, o grande herói Cesar Claw.
E aí a gente tem uma passagem rápida pelos nossos pela equipe do Luffy pra voltar pro Brook que ficou esquecido no churrasco. Porque quem vai levar um
Um morto, não, uma
esqueleto, né?
caveira, né? Sim. Inclusive, achei uma parada que. É uma parada que o Oda, ele vai usar um pouco mais lá pra frente. Mas eu sinto que ele usa pouco essa questão do boneco morto. É que o nosso querido tem pouquíssima participação no geral, né?
Sim.
Só que, dado isso, ele podia ter uma. Podia aproveitar mais em algumas outras situações, não tipo uma situação que já foi. Tipo, já que ele abriu esse leque, porque o mundo do One Piece é um mundo tão esquisito que, tipo, ter uma caveira não deveria causar tanto choque. Mas eles assumem que se tem uma caveira ali, tá alguém morto. Então, dado esse contexto, né, dava para ele ter um aproveitamento dessa habilidade de uma maneira
Mais interessante.
mais interessante. Mas é uma boa piada.
Ah, boa, boa.
Uhum.
E aí nós vamos direto pro nosso bonde do Smoker, onde ele percebe muito especificamente que a fumaça é fake, porque se o Akainu e o Aokiji foram lutar nessa ilha, não tinha como ter a fumaça mais.
É, provavelmente ele é o único cara inteligente da marinha também, né? Tem essa questãozinha, né?
Provavelmente. Mas não muito, né?
É que ele não tá mais tão focado nos livros, né? Ele tá em espancar bandido, né? O negócio dele é bater em bandido do jeito dele, né?
É, se
ele
é quiser
também salvar o bandido, ele salva. Mas ele tá muito focado nessa aí de espancar o bandido.
E aí,
sempre quando aparece, é muito legal, cara. Eu gosto muito do Smoker. Sinto falta do Smoker até hoje. Eu acho que ele dava uma... A gente comentou, eu comentei na semana passada. Ele dava uma visão a mais ali.
Uhum,
e tem até Shig, né? Que ela tá aí, né?
E aí eu acho que nesse momento ele vai carregar basicamente três núcleos ao mesmo tempo, uhum, ali, que ele vai revezando. E ele vai perder a mão disso volumes mais pra frente, especialmente em Dressrosa. Mas aqui eu acho que ele consegue balancear bem o que tá acontecendo nos três núcleos, avançar os três ao mesmo tempo ali.
Sim.
Sem perder muito nenhum deles. E, porra, é muito engraçado o bonde do Luffy tentando atravessar de barquinho. Aí,
um barco malandro.
Não, vago o barquinho.
A parte do Zoro? Porra, a parte do Zoro falando, calma aí, galera, rapidinho.
Eu vou resolver.
Aí quando tá literalmente metade do corpo dele dentro do tubarão, sei lá que porra de bicho que era. Porra, muito foda. Muito engraçado. Realmente, essa parte é muito boa.
E aí, depois, imediatamente, quando eles saem da água... a gente é meio forte, mas não resolve contra o gelo, né?
É, inclusive,
os caras estão tudo de casaco, vamos roubar os casacos.
Caraca, esse marcadão, assim, deles, tipo, vamos fazer a maldade, roubar casacos, é muito forte. Mano, velho. Tipo, nós somos piratas, tipo, vamos roubar o casaco da galera. Tem essa porra, não.
E bateu mas nesse meio... O gigante Barba Marrom.
O gigante Barba Marrom. Nossa, Barba Marrom, é muito triste a história dele. Porque... ele literalmente, poxa, meu salvador, os caralho, porra, mano. Então, né? É, cara, o cara vai chegar no final e ele vai passar todo aquele sofrimento, né? Fiz tudo por você e você me abandonou no final. Mas uma questão que acontece nesse volume, que é uma parada que, enfim, que eu falei que era o início da... É a questão do ritmo, né? O ritmo não é um mangá que, pelo menos eu, na minha leitura, não é um mangá que você vai sentar e em 40 minutos você vai ler esse mangá, esse volume.
De maneira nenhuma.
Porque ele tem muito texto... Ele tem muito texto que eu acho que não precisaria do texto, o quadro só se resolveria. Eu tenho muito específico na minha cabeça, que é... Tem um momento onde o Caesar Claw... tá o Caesar Claw e o Law conversando. Aí o Law fala pra ele, nossa, você é muito malvado. Mas por que você acha que aquelas crianças vão voltar? Aí ele está com... Já tinha sido informado que essas crianças estavam tomando um bagulho que estava deixando elas viciadas.
Uhum.
Aí ele mostra o negócio... E aí tem quatro balões em volta dele num quadrinho pequenininho dizendo, não, é porque eu fiz uma droga e essa droga deixa elas viciadas. Nossa, elas usam droga, elas vão voltar para usar droga. Porra, não precisa. Caralho, eu já sei.
E
tá
é
segurando
muito
um bagulho?
Porque
tá
esse quadro em específico, ele é muito foda, que é só o Caesar coloca uma cara de filha da puta segurando
exatamente
a balinha.
Exatamente.
Não precisava mais nada.
Exatamente. É uma questão, assim, eu geralmente não gosto muito de falar de coisas que são necessárias ou desnecessárias. Só que nesse caso, a omissão daqueles balões de fala não alterariam em nada, em absolutamente nada, do que a gente já tinha de conhecimento. Então, eles são um acréscimo só pra... Caraca, porra, se você for meio burro, né? E não percebeu ainda...
Isso aqui,
é as crianças sendo drogadas, tá? Se o Chopper não tivesse sido, tipo, muito claro quando ele disse essas crianças estão sendo drogadas, então, elas estão sendo drogadas. E ele mostrou a balinha lá. Então, tipo, é por isso. Ou você acha que a criança no One Piece tava tomando... Tava sendo seringada na veia, né? Então, meio que...
Tava tomando suco.
É, então... E vão ter vários balões que são assim. É tipo, um boneco fala uma coisa, o outro boneco fala a mesma coisa de um jeito ligeiramente diferente. E aí sempre tem quatro ou cinco no quadro, distante pra mostrar o corpo dos cinco e os cinco falam. E aí tem balão pros cinco. Então tem pelo menos cinco balões no quadro. E aí fica um, pelo menos pra mim, fica. O ritmo fica muito sacrificado pela quantidade de balões, dado que o que tá acontecendo não são coisas. Tipo, eles estão sentados conversando. Né? É muito pela situação. A situação não é, ah, aconteceu tal coisa, eles estão no barco e aí, tipo, coisas que acontecem, né? Tipo, entre arcos, né? Então ela chega um jornal, eles estão conversando sobre o que aconteceu no jornal. Não, eles estão fugindo, pô, tá acontecendo um monte de merda, tá explodindo um monte de coisa, eles estão correndo com umas crianças gigantes. Então, tipo, não tem ritmo pra você. É, o único, acho que o único núcleo desses três que talvez tem um pouco de espaço pra isso é o do Luffy. E o da Marinha, né? Porque eles estão meio que conversando. Mas no do Sanji Nami, ali não tem espaço pra esse tipo de coisa. Tá acontecendo uma porrada de coisa, eles estão correndo, estão fugindo pra caralho, enfim. E eles fazem. Inclusive, eles que carregam pra mim esse núcleo, pra mim, é o núcleo mais legal. É mais divertido. Sim, e é o núcleo também que vai mostrar mais coisas desse arco. Então, ele acaba sendo divertido, mas ao mesmo tempo eles. Eu sinto que eu deveria estar lendo mais rápido os acontecimentos, porque eles estão se movimentando, mas eu tô sempre travado, porque eu tenho que ficar lendo o que cada branco tá falando.
É, e falando desse núcleo, eu concordo de maneira geral, assim, e eu gosto de uma cena em que ele não faz isso, que é quando a gente tem a página dupla dos gigantes congelados.
Porra, a primeira, né?
Primeiro que a arte é muito foda.
Muito foda.
Você tem eles pequenininho no meio do quadro, tem gigante pra tudo que é lado, um maior que o outro.
Uhum.
E aí você já tá aproveitando que você tem o Chopper e a Nami, um mais com medo que o outro.
Sim, também. Essa é muito bom mesmo.
E aí essa cena vai emendar imediatamente no Law falando, não tem ninguém aqui, só tem eu.
Uhum.
E aí sai de 70 crianças, um robô, um tanuki e uma mina pelada.
Porra, muito foda. Inclusive nessa parte também é muito legal como ele vai fazendo... Como ele vai enquadrando sempre o Smoker e o Law, eles vão ficando meio de lado sempre, assim, um pro outro. E meio que mostrando que tem um espaço, assim, no por onde dá pra sair, sabe? Só que ele não tá vendo, tá tudo escuro. Aí quando eles saem, bah, caraca, tem uma porrada de gente. Vai bater a porta.
E tanto o Law quanto o Smoker estão sempre com sombra projetada na cara nessa cena ali.
Sim.
E aí o homem é completamente desarmado porque ele não contava com nada do que fosse acontecer.
Sim, exatamente.
E é um momento especial, porque é um momento que sai o Frank em modo carrinho, com duas crianças, ele cantando, e o Sanji e o Kinemon em cima. Vai tomar no cu.
Muito foda.
E aí todo mundo faz a pose do Super!
Até as criancinhas fadas. E o Oda deixou aflorar o rosto dele por robôs gigantes ali, né? Com as criancinhas, pô, não tinha uma criança que não curte um robôzão, mano. É só aqui no Brasil, né, que o pessoal não é de robô, né, pelo visto. Né?
Acho que sim. E aí o Law olha pra essa merda e fala, bom, agora fodeu, né? Vou ter que resolver, não tem mais como.
Sim.
E ele começa a humilhação.
E ele resolve, né?
Porque esse é o... Porra, esse arco inteiro é ele humilhando gente. Mas já começa aqui. Em outra cena absurda dele levantando a porra do cargueiro. Ah,
cortando o barco, né? Nossa.
Sim.
É, essa é muito foda mesmo. É uma das muito fodas que ele vai fazer nesse volume. E o desespero da galera, o Smoke falando, caralho, sai dessa porra, desse room, não vai... Porra.
Não vai dar pra ninguém.
Esse poder dele é absurdamente roubado, isso aí é um fato. E não vai mudar, tá, gente? Não vai mudar, vai continuar super roubado. Boa sorte para o nosso amigo Oda aí, quando ele quiser em algum momento que esse poder seja menos roubado, porque ele literalmente criou um poder que em determinado lugar o cara pode fazer qualquer coisa.
Sim.
Então, mas é muito, a página em si, ela é muito bonita e eu fico embasbacado assim com quando o Oda quer, tá ligado? E nesse momento, e nesse volume, por mais que tenha essa questão de ritmo que não me agrada tanto, tem muitas páginas bonitas. Muitas páginas legais.
Eu gosto muito de toda a luta dele. Primeiro, ele já vai dar aquela humilhada na Tashigi, porque é pra isso que ela tá nesse mangá, né?
Uhum.
Ele humilha ela ridiculamente. O Smoker ainda fala, não, seu hack não vai aguentar. E ela é jogada no chão com a espada cortada do meio. E aí o Smoker até tenta alguma coisa, mas só faz perder o coraçãozinho dele mesmo. E aí o Law faz a cena e, porra, eu peço perdão, mas eu acho muito engraçado ele trocar os coração e quem fica com cada.
Ah, então, né? Vamos lá, né? Você vai querer, né? Vai querer.
Tem que falar, né?
Deixa eu só responder uma coisa aqui. Pronto. Então, o Oda, inclusive, é uma coisa que com o tempo, né, você vai perdendo um pouco da... Eu não tenho uma palavra melhor, eu vou usar essa. Você vai perdendo um pouco daquela devoção louca sobre... as pessoas que você gosta, E vai dando um passo, dois passos atrás em relação a algumas coisas, né? E o Sanji é um personagem que ele tem muitos problemas, dizer assim. E aí ele vai lá e mete a porra do Sanji no corpo da Nami, né? E aí você vai ficar por um bom tempo com essas piadinhas de, pô, cara, eu sou homem, eu sou hétero, eu conheço uma galera que, pô, gosta de umas piadinhas. Mas tem umas, pô, essas aí não tem graça, velho. Pô, é um bagulho.
Não,
Falei,
não.
é só, porra, sei lá, mano. Se eu tivesse 13 anos, talvez. Mas, porra, não é uma pessoa de 13 anos que tá escrevendo, né? Então, caraca. Eu tô botando só a parte ruim, porque essa é a única parte ruim dessas transformações, porque todos os outros são maravilhosos. Mas, porra, calma aí, Oda. Não precisa, né? Não precisa desse tipo de coisa. Já faz um tempo considerável, inclusive, que isso
Faz
aconteceu.
uns anos.
É, mas não foi como, e também não foi como se o Oda tivesse melhorado nesse sentido. Ele continua fazendo esse tipo de coisas com o personagem do Sanji. Eu acho até que esse tipo de coisa diminui, que o pessoal gosta de levar muito o Oda em posições que eu acho que ele nem tem muita noção do que nem a intenção dele de estar discutindo algumas coisas, né? Mas colocam ele como se ele tivesse pensado, e é uma questão diferente, né? Tipo, você trazer discussões a partir de algo e falar que o autor tá falando determinada coisa, né? Eu acho que muita coisa que, tipo, colocam ele como se fosse defensor de determinadas questões, e eu acho que ele não é. É só que dá para você fazer aquela leitura a partir do que ele colocou. Só que, no geral, a gente tá falando de um cara que fez um arco recentemente, dado esse aqui no Punk Hazard, né? Que foi o arco que o cara aprendeu a voar para não ficar com travesti, né? Então, não é exatamente o bastião da moralidade, né? Vamos dizer assim. O bastião bastião do LGBT, né?
Do progressismo.
Então, é isso, pra assim, obrigado. Então, essa parada realmente incomoda. Acontece, assim, relativamente pouco, mas eu acho que é o suficiente para incomodar. Mas tá no meio de toda uma maluquice, principalmente o Frank Chopper, que é um bagulho. Para
Vai
mim,
tomar.
essa para mim é top 5 piadas de One Piece. Essa é muito foda.
O momento em que ele vai falar com a cara do Frank, e a Robin olha pra ele e fala: nunca mais fale com o rosto do Chopper.
E
É muito bom.
ele dobra a aposta que ele faz duas vezes, né?
Sim.
Não faça essa cara com a cara do Chopper. Não fale com a. Mas é um racho muito, velho. Aqui, ó, Frank. Isso aqui, ó. Se você tomar isso aqui, você fica gigante, tá? Mas só
Mas
quando
só
você
dura 3 minutos.
precisar, tá? E você talvez não vai conseguir controlar e tal. Ele vai lá e toma, foda-se, fica gigante, faz um monte de merda. Muito foda, porra. Eu racho sempre, velho. Tem uma página que me quebra
É muito
essa
bom.
página.
Porque é virar a página e ele já tá gigante correndo.
É a magia de virar a página, né? Inclusive, isso é
Sim.
uma parada que eu gosto do digital, que você às vezes pode perder com um tanco, porque querendo ou não, você vai ter duas páginas sempre, né? Teu olho passa pela outra página, tem muito jeito. Eu acho que é uma parada que eu acho legal de ler no digital, é exatamente essa, que você vai ver página por página. Então, esse choque que já foi pensado nisso, fica para mim ainda fica mais evidente. Quando você só tem uma página e depois passa para outra. Achei divertido. Eu não sei se. E uma coisa até que é interessante. Eu não sei se as pessoas. Eu acho que devem pensar na contagem de páginas.
Provavelmente sim.
Mas é engraçado, porque quando ele tá pensando na contagem de páginas que vai sair pro. Porque olha só. Uma maluquice que deu na minha cabeça agora. Mas pensa só. Quando vai sair na Jump, tem uma quantidade de páginas, né? E aquelas páginas podem. Não está necessariamente Eles devem pensar em tudo isso, mas enfim. Não, mas ela pode não estar porque vai ter página de propaganda, vai ter um monte de coisa, né? Então pode ser que acaba caindo numa contagem que não é correta. Mas lá no tanque é mais fácil você controlar esse tipo de coisa, né?
É que eu, pelo menos até onde eu sei, eles usam aquelas páginas brancas de meio de capítulo para acertar o espelho ali.
Ah, eles conseguem fazer isso. Ah, legal. Ah, não
Consegue,
sabia.
sim.
Essa é realmente a parada que eu não tenho conhecimento. Só veio na minha cabeça agora, assim. Essa contagem, assim.
Então é igual, tanto na revista quanto no. Senão pode quebrar a página dupla, né? Então tem que ser sempre igual mesmo.
Sim, entendi. Ah, beleza.
Mas é isso aí tem a luta, gosto da luta. E ele troca também a Taji com o Smoker.
Ele não tinha muito o que fazer, porra, o Smoker com aquela cara de paisagem. Me quebra pra caralho. A primeira que mostra dele, que tá com uma cara muito de paisagem. Porra, me quebra muito, velho. Me quebra muito. Toda vez que eu vejo também é outra que eu sempre dou risada. Não tem jeito, velho. E o Smoke de Tashigi, se esse personagem existisse.
Porra, dois charutões na boca ali.
Uma muito mulher foda. De camisa aberta, com dois charutão, acho que a internet não tava preparada pra esse tipo de personagem, não.
Ainda mais essa época, aí que não mesmo.
É.
Mas aí a gente tem a fuga e a gente tem a revelação mais importante desse arco. A segunda mais importante, a primeira mais importante é que o poder do Kinemon é fazer roupa. A segunda mais importante, ele deixou todo mundo passar frio por muito tempo, mesmo ele sabendo fazer roupa.
Sim.
E a segunda é que a parte de baixo dele fala peidando.
Sim. Cara, inclusive, esse poder é muito engraçado, né? Porque um samurai e o poder dele é... O poder dele é dar roupa pras pessoas, velho. É muito tipo pra fazer o contraste. Tipo, cara, esse poder é muito inútil com um samurai, né? Caralho.
Sim.
Muito inútil. Como é que ele... Porra, o que, que ele vai fazer, né? Com essa habilidade, né? Até porque ele não tá transformado. Tipo, se a gente... Eu acho que... Joga até um mistério pra ver se ele lançar... Jogaria até um mistério dele tá diferentão, alguma roupa diferente, enfim, né? Mesmo que o poder dele tenha mais limitação. Do jeito que a gente encontrou ele, meio que já não tinha mais como, né? Já estaria assim, já estaria com outra roupa. Mas eu fiquei pensando assim, será, como é que daria pra usar esse poder, um samurai usar esse poder, né? Meio que ele não usa, eu acho que ele nem lembra que ele tem esse poder. Eu acho que ele esqueceu e depois, e cara, tem esse poder passando frio aqui à toa, né, gente? Caralho, foi mal.
Foi mal aí. Considerando o resto dele, é bem, bem possível. E aí, pra mim, essa parte, o arco dá uma engasgada, é meio estranho.
Sim.
Quando eles vão parar no reator desativado lá. E aí, especialmente o grupo do Luffy, ele vai sair pra logo depois voltar. É meio estranho. Mas, enquanto isso, a gente tem agora o núcleo do Cesar Claw. E, apesar dela ser a Maria Exposição, eu gosto muito do design da Bonet. Especialmente quando ela tá com óculos de fundo de garrafa.
Porra, muito legal, né? Eu também gosto bastante do design da Bonet. Acho que combina com essa... Ela tem uma questão sensual e tal, mas eu acho que ela combina muito com esse negócio de laboratório, de cientista maluco, essas paradas assim, sabe? Porque ela é meio. O corpo dela é meio. Parece que é um corpo meio modificado, parece uma parada meio assim. É bem legal mesmo, eu gosto também bastante.
E aí a gente descobre, pelo nosso campeão Barba Marrom, que essa ilha, o maldito Vegapunk soltou um gás.
Uhum.
E aí o deus Cesar Claw chegou e deu a habilidade de andar novamente para os presos, em troca de nada. Ele é muito bom.
É, ele é bonzinho, ele é o padre aí de São Paulo. Padre Júlio.
Ele é o padre Júlio do
Lancelote. Exatamente. Tirando a parte. Tirando a parte da maldade, é igual.
É igual. Porra. E aí nós temos a revelação das crianças, que a gente já comentou até, né? Elas estão sendo drogadas pra. Não voltarem pra casa. Inclusive tem uma cena muito boa. Essa cena é muito boa. As crianças falando: ah, a gente foi pego da ilha, mas a gente nem viu nossos pais, mas a gente ficou sabendo. E é porque a gente tá muito doente e não é pra infectar eles. Aí a Nami pensando: pô, isso tem mó cara de sequestro. Aí o Chopper olha e fala: nossa, isso tem mó cara de que vocês estão realmente muito doentes.
É, vocês devem estar realmente muito doentes, não é? Essa parte é muito foda. Eu acho que o Oda ele consegue fazer uma coisa que é muito difícil você fazer essa separação tão forte de consciência dos personagens, sabe? De que um sabe bem o que tá rolando e o outro é completamente um idiota, sabe? E ao mesmo tempo ele não é uma pessoa burra, ele só é inocente mesmo com as situações. Sim. Isso é uma coisa difícil de se ver.
É o que mais tem é a história em que um personagem sabe, então todo mundo sabe. Automaticamente.
Sim. Tem mais o contrário, é verdade.
Sim, esse controle de informação é realmente bem difícil. E aí, a gente tem a chegada dos bonecos, que apesar de eu amar o design, eu acho uma merda, que são os Yetico Brothers.
Muito rápido, né? É meio que... Eu acho que eles meio que aparecem do nada, sabe?
Eles aparecem do nada, sim.
Porque, tipo, ah, eu tenho uns assassinos aí nessa ilha? Não, mas não é a ilha escondida? É que você começa, eu acho que é aquela coisa, né? Quando é a coisa que acontece, você começa a se perguntar. Aí fodeu. Pô, essa ilha, tipo, não é uma ilha que o pessoal não entrava porque tinha gás, e ela não ficou recentemente só congelada, então por que já tem os assassinos do Yeti? Como que parece que, para ter essa ideia, né? Que, pô, esse lugar sempre foi congelado, e aí tinha lá toda uma sociedade, enfim, e aí tinha esses caras lá da montanha, você. Mas não tem, não é isso. Então tu fica, os Yetis, sabe porque tá congelado, Oda? Porra, me ajuda, né? Não, Não é assim, né?
É muito esquisito. E é tipo, ninguém invade essa ilha. Por que que tem caçadores de recompensa nela? Que obedecem o Caesar Clown?
É muito estranho.
É muito nada a ver.
Eu acho muito, muito... É bem um enxertão, assim, tipo, pra... Pra não ser tão rápido dele... Eu entendo a ideia de que ter um espaço maior, acontecer alguma... Meio que pra juntar essa questão do Ramarron, né? Ele meio que... Eles são meio que uma questão pra não ficar tão seco a questão do Ramarron. Eles colocam no meio essa questão aqui dos Yetis e pra justificar, demorar um pouco mais de tempo pra ele chegar onde ele queria chegar realmente, que é quando o Luffy vai se encontrar com o Law. Então, tem essa... Mas aí acaba mesmo sendo uma barrigona, assim, meio que uma questão
Sim.
meio que do nada, assim, não tem. O propósito é um propósito mais de empurrar pra frente do que em si no que tem ali na história e tal. Até porque não tem história.
E é especialmente esquisito que eles são apresentados derrotando o Zoro e o Sanji off-screen. E aí eles são meio que uns bosta depois. Porque a luta deles de verdade é uma luta de comédia. O Luffy mais lidando com o Frank gigante, que puta que pariu, muito bom. Eu acho melhor que isso, só a Nami no corpo do Frank falando: "Ah, gente, eu sei que eu sou bonita e tal, mas por que vocês me sequestraram?" O que esse maluco tá falando?
Ai, caralho, velho. Muito foda. A Nami é a única que lembra do corpo dela, pelo visto.
Sim.
Galera já tinha ido pro caralho já.
E aí, basicamente, eles são derrotados depois de dar vários tiros na cara do Barba Marrom. E a gente tem a revelação do LOL olhando pro Luffy falando: "Ô, Luffy, pra ficar pica no novo mundo, a gente tem dois jeitos. Ou a gente obedece um Yonkou, ou a gente derruba e vira um. Você não me parece o cara que quer obedecer um Yonkou, então eu tenho um plano."
É, então, e eu acho que. Inclusive, esse. Agora eu penso, tô pensando aqui, conforme você vai falando. Mas, inclusive, chegar nesse ponto é bem importante, porque, como aconteceu um monte de coisa nova, né? Com um monte de personagem novo, um monte de apresentação de locais, um monte de infodump do que aconteceu e tal. Ter um personagem que a gente acabou conhece um pouco e que vai. Que dá aquela noção de que vai andar para frente no que a gente meio que já tá um pouco preparado, porque foi muita informação nova, né? Daquele mundo, como é que funciona aquela ilha e tal. Ter essa direção assim, me diz duas coisas. Me diz que o que vai acontecer nessa ilha não é tão importante, do ponto de vista no geral. O que é mais importante é esse acontecimento que aconteceu, que chegou agora no final do volume. Só que ao mesmo tempo, foi um volume que. Tudo que aconteceu, eu tenho um certo interesse de tipo, poxa, por que essas crianças são desse jeito, né? Tudo que acontece ali é interessante das crianças.
Sim.
Tem uma. Aí tem um cara, e tem a Marinha com o Smoker, que é um personagem que eu gosto, então eu quero, inclusive, até. Ele é muito legal, e aí eu sei que daqui a pouco vai chegar um personagem que eu odeio, e aí como é que vai ser quando chegar aquele personagem que eu odeio? Pra caralho. Então, que vai atrapalhar o meu Smoker, aquele filho da
Vai.
puta. Então, eu fiquei muito interessado nesse volume e torcendo, né, para acabar logo esse negócio da troca de corpos, né, que vai acabar em breve.
Em breve. E eu acho interessante, primeiro, antes disso, a chegada do LoL cortando o Yeti Cool Brother no meio. Muito foda.
Ah,
Muito
muito
foda.
boa. E ele faz em duas
E
páginas, né? Em duas coisas
tem.
diferentes, uma coisa diferente de se ver assim. Bem legal.
Eu não sei qual era o seu sentimento, mas na época, o meu sentimento era tipo: essa aliança é pra valer ou ele quer fuder com o Luffy? Eu sinto especialmente nesse começo, assim, dessa aliança dos dois, é que depois vai ficar claro que não. E tem essa dualidade de se ele tá jogando como agente duplo ou se ele tá realmente oferecendo uma aliança.
Ele tem um design que cheira a traidor, né? É engraçado isso. Ele
Sim.
sempre tá com o rosto muito carregado, assim. Então você fica, esse cara aí, sei não, hein? E aí ele tá com um
Eu não...
maluco que tá com criança, tu fica meio preocupado.
Daí ele já chegou lá falando: "Ó, não avisa o Joker que eu tô aqui não, hein? Fecha esse acordo aqui, mas você não fala pra ele." E começou a aparecer esse nome aí. Quem é Joker?
Sim.
E que também do outro lado no G5 lá tem alguém vazando informação da Marinha de chamado de sequestro, que depois é acobertado como outra coisa. E aí, inclusive, eu acho que a troca de corpos é muito boa para isso, porque o Smoker fala no corpo da Tashigi e as aparências enganam.
Sim,
E é maneiro, é maneiro.
é verdade,
Mas é isso, e aí a gente fica aí nesse clima de: Caraca, o que tá rolando? Qual será o plano desse homem pra derrubar um Yonko?
E a gente já sabe qual que é o Yonko que eles estão atrás, né?
Ainda meio não.
Que... Não, assim, a gente já sabe no sentido que tem um Yonko aí... Não, a gente... é verdade, a gente não sabe. Mas tem um Yonko aí que o Luffy no volume passado foi... se tretou, né? Então,
é isso, tem.
Você fica assim, será que já vai juntar com essa questão da Big Mom? É isso aí, vamos descobrir isso bem mais pra frente.
É isso. E é isso do volume 67. O volume tá que bom. Achei que ia ser uma desgraça.
É. Talvez seja o próximo, eu não tenho certeza. Fiquei com essa impressão. Eu acho que eu vou ler esse arco inteiro pensando, então foi esse, era esse. Então era esse volume, né? Não era o passado. Né?
Assim, eu abri aqui o Contents, o 68, e já tem o nome do abençoado.
Então é o próximo mesmo. Que legal. Mas é isso, você pode então mandar o seu e-mail para mandoluffpodcast@gmail.com para a gente poder ler no final de cada programa. A gente ficou um tempão aí sem gravar, então a gente sabe que vai ter esse gapzinho. Mas você pode mandar seu e-mail, beleza?
Você
sobre
pode.
Esse volume 67 e sobre o 66 também, se você ouvir posteriormente, ou sobre qualquer outro volume passado, né? E por favor, evitem os spoilers para a gente poder continuar nossa leitura aí.
Exatamente. A gente já tá evitando, tem muita coisa que dava pra ter falado já.
Sim.
E evitamos, então evite você também.
Exatamente.
E é isso. Até semana que vem, gente. Valeu e falou.
Valeu.